Senhora Presidenta, senhores senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, é com muita alegria que volto à tribuna do Senado para poder refletir sobre políticas e, ao mesmo tempo, manifestar algumas opiniões sobre algo que considero da máxima importância para a política e para a juventude brasileira. O senador Jorge Viana, que me antecedeu há alguns minutos, falou da importância dos empreendimentos, dos microempreendimentos e da política de apoio à pequena empresa, da microempresa e da empresa individual, que está tendo na presidenta Dilma uma atenção toda especial, principalmente depois da aprovação da alteração do Super Simples, que estendeu ainda mais as vantagens para os empreendedores e com um incentivo muito maior nesse sentido. Quero dizer que nós da bancada federal do Acre estaremos nos reunindo na próxima quarta-feira aqui no Senado Federal para justamente discutir as emendas de bancada ao orçamento, a lei orçamentária de 2012, e deveremos, em bloco, manifestar o nosso apoio através de emendas ao governo do governador Tião Viana, no sentido de que possa dar mais ainda incremento, mais incentivo aos pequenos negócios. A Secretaria dos Pequenos Negócios, que foi criada pelo governador Tião Viana, é algo que está revolucionando a vida de muitas famílias na capital e no interior do Acre, nos municípios do Acre, onde tem acontecido atividades muito interessantes, com o financiamento para ateliês de costura, para salões de beleza, e isso com treinamento, com acompanhamento do SEBRAE. Tem sido algo muito interessante que tem devolvido a dignidade para muitas famílias que passam daquele estágio de apenas um incluído no cadastro único como beneficiário do Bolsa Família e passa a ser um protagonista com trabalho, com renda e também com a geração de alguns empregos. Então, isso tudo está contribuindo enormemente para o fortalecimento da economia do nosso Estado e está contribuindo também para a retirada de muitas famílias de uma condição de dependência para uma condição de protagonismo. Isso é muito interessante. Mas o que me traz à tribuna na sessão de hoje é a necessidade de fazer um registro sobre a realização aqui em Brasília de um evento que significa a consolidação de um processo de mobilização da juventude brasileira, que conta em grande parte também com a mobilização dos jovens que continuam acreditando na política e continuam se mobilizando para buscar formação e, ao mesmo tempo, trazer a sua contribuição para as políticas públicas. Então, aconteceu aqui em Brasília, está acontecendo ainda nesse momento, o segundo Congresso Nacional da Juventude do Partido dos Trabalhadores e esse congresso foi aberto no último sábado, tive a honra de participar da abertura, ao lado do presidente nacional do PT, o Rui Falcão, da secretária nacional de Juventude da Presidência da República, Severine Macedo, do atual secretário nacional de Juventude do PT, Valdemir Pascoal, de ex-secretários da Juventude do PT e, principalmente, de representantes da juventude de vários partidos aliados e de delegações de jovens de todos os estados brasileiros. Quero ressaltar aqui a participação muito ativa de jovens do Acre. Foram 50 jovens que se mobilizaram, vieram num ônibus desde Rio Branco até Brasília, e esses 50 jovens representam pelo menos 16 dos 22 municípios do Acre, de tal maneira que a participação do Acre nesse Congresso Nacional, nesse segundo Congresso, é uma participação muito importante. E eles estão todos reunidos, participando, fazendo parte de uma discussão sobre qual é a contribuição que essa nova geração vai poder conferir para ajudar nesse processo de transformação do Brasil. Temas sobre a intervenção da juventude do PT na Conferência Nacional da Juventude, a Frente Parlamentar de Juventude, o Plano Nacional de Juventude e pontos da reforma política fazem parte desse segundo Congresso da Juventude do PT. E tem, nesse segundo Congresso, uma grande possibilidade para que jovens petistas de todo o país possam ajudar a aprofundar a nossa política de Estado voltada para os jovens. Temos hoje uma política para a juventude construída nos últimos anos pelo ex-presidente Lula e pela nossa presidenta Dilma Rousseff, que procura dar suporte a uma faixa etária que era a principal parcela da população brasileira atingida pelo desemprego, pela evasão escolar, pela falta de formação profissional, por mortes, por homicídio, por envolvimento com drogas e pela criminalidade. E vale a pena ressaltar nessa questão do envolvimento com drogas, novamente, senadora Amélia, na entrevista que o ministro Padilha deu à revista Veja, ele faz uma referência muito forte a esse perigo do crack que está se transformando numa endemia, ou seja, está se tornando absolutamente sem controle. E ele, inclusive, está defendendo a internação involuntária, justamente porque chega um momento em que o jovem atingido pelo crack, ele não tem nenhuma condição de dizer se quer ou se não quer uma internação, porque ele está com seu estado completamente alterado e está incapaz de uma tomada de decisão para o seu próprio bem. E exatamente por isso o ministro faz uma ressalva importante de que ele não é a favor da internação compulsória, mas é a favor da internação involuntária, porque chega um momento em que os pais não conseguem convencer um jovem pela internação e ele próprio, tomado pelas drogas, não consegue. Então, é um assunto de Estado, sim, que deve ser tratado com a juventude, porque o perigo das drogas é algo que afeta profundamente a dignidade da pessoa humana, que acaba se tornando escrava e não consegue mais deliberar sobre a sua própria vida, uma vez escravo que se torna do vício das drogas. E o crack é a mais violenta dessas drogas, porque causa uma dependência ao primeiro contato, praticamente, né? Então, é algo extremamente preocupante. Então, isso também está presente nessas discussões que estão acontecendo e se estendem até hoje à noite, até amanhã, nesse segundo Congresso da Juventude do Partido dos Trabalhadores. Foi para enfrentar esses desafios que o governo da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula instituiu iniciativas como a Política Nacional de Juventude, o Conselho Nacional de Juventude, a Secretaria Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens, Pró-Jovens, entre outros. E não paramos por aí. Tivemos este ano outro avanço importante com aprovação agora em outubro pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que institui o Estatuto da Juventude, que é o projeto-lei 4.529 de 2004. Foram mais de 7 anos de tramitação na Câmara e um passo adiante significativo no tratamento que o Brasil deve dar à juventude nos próximos anos. Esse projeto é de autoria da Comissão Especial de Políticas Públicas para a Juventude e estabelece princípios e diretrizes para o poder público criar e organizar políticas para a juventude. O segmento da população que está na faixa etária entre 15 e 29 anos, porque é um corte que é preciso também ser compreendido. As pessoas falam até quando vai a juventude. Então, para efeito de compreensão dessas políticas políticas públicas para a juventude, se estabeleceu um corte, que a idade entre 15 e 29 anos é considerada o período em que o jovem está no, digamos, no usufruto da sua juventude. Vamos agora trabalhar pela aprovação desse projeto aqui no Senado. A Política Nacional de Juventude é o resultado da reivindicação de vários movimentos de jovens, de organizações da sociedade civil e de iniciativas do projeto do Poder Legislativo e do Governo Federal. Mas essa mesma política só poderá manter sua eficácia e atualidade na medida em que contar com mudanças alinhadas às necessidades e às novas propostas dos jovens. E essa oportunidade de propor mudanças e olhar para o futuro está hoje no 2º Congresso da Juventude do PT, que já conta com a participação de mais de 1.000 jovens e cerca de 700 dele como delegados. Os delegados vão eleger, ao final do encontro, nesta terça-feira, uma nova direção da juventude do PT e o novo secretário ou secretária nacional da juventude do partido. É um momento especial. É importante lembrar, como disse o secretário nacional de movimentos sociais, Renato Simões, que a juventude petista tem agora a oportunidade e a responsabilidade de participar ativamente das decisões do partido, com a aprovação da emenda que reserva 20% das vagas nas direções municipais, estaduais e nacional para filiados com até 29 anos. Essa discussão é uma discussão muito importante que está acontecendo, e o Partido dos Trabalhadores definiu no seu congresso que, para apresentar uma proposta de reforma política para todos os partidos, primeiro é preciso praticar essa proposta no seu campo interno. Então, nesse sentido, vale a pena ressaltar uma discussão que está acontecendo hoje no PT do Acre, no sentido de que haja paridade de gênero já nas eleições de 2012 para as câmaras de vereadores. O objetivo é trabalhar sempre que possível com número igual de candidatos homens e candidatas mulheres ao Poder Legislativo. Isso é num experimento que pode, mais adiante, habilitar o Partido dos Trabalhadores a fazer essa defesa com mais enfática para os demais partidos e, quem sabe, fazer com que isso se torne um preceito constitucional para ser exercido por todos os partidos no Brasil. Por isso, esse 2º Congresso é também uma oportunidade para que se possa aprofundar a organização da juventude e conseguir mais avanços no debate social, em um maior diálogo com os movimentos sociais e na maior aproximação de temas fundamentais para o futuro do nosso desenvolvimento, como a reforma política e a sustentabilidade, por exemplo. Nesse sentido, eu quero ressaltar mais uma vez aqui a participação dos jovens petistas do Acre, que marcam a sua presença neste Congresso como protagonistas desse debate sobre a sustentabilidade e meio ambiente. Mesmo sem um painel específico para este assunto, a juventude do PT do Acre está mobilizada para pautar os debates sobre a atuação dos jovens na defesa da sustentabilidade, na luta pela criação de coletivos jovens no do meio ambiente e na discussão do Código Florestal, cujo projeto de reformulação está em pauta aqui no Senado, tendo hoje como relator na Comissão de Meio Ambiente o senador Jorge Viana, que é também do Partido dos Trabalhadores do Acre. A sustentabilidade e a conservação ambiental foram, inclusive, um dos principais focos do debate no Congresso Estadual da Juventude do PT, que reuniu 16 municípios no último mês de outubro em Rio Branco, e foi um marco preparatório para este Congresso Nacional. É preciso sublinhar, realmente, a importância dos jovens na organização partidária e na construção do projeto de país iniciado pelo Partido dos Trabalhadores, pelos partidos aliados que se somaram para a magnífica vitória do ex-presidente Lula e depois na sua reeleição e agora na vitória da presidenta Dilma. Em participações no debate ontem, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ex-ministro José Dirceu colocaram em evidência o debate sobre o modelo de desenvolvimento e o papel da juventude na renovação do partido, assim como na formulação de políticas públicas. No painel sobre o novo patamar da juventude do PT, José Dirceu, membro da executiva do Partido dos Trabalhadores e ex-ministro da Casa Civil, lembrou que os jovens ajudaram a fundar o PT e defendeu que a juventude tem de militar em defesa de melhorias na educação. Essa é uma bandeira que também defendo, disse José Dirceu, e nós temos que somar todos os nossos esforços na defesa da necessidade de se permitir mais acesso dos jovens aos bens culturais, à criação de políticas públicas que atendam às necessidades da juventude para a atualidade e não somente para as perspectivas futuras. Temos de dar importância, por exemplo, à transição do estudo para a vida profissional e ter políticas para estimular a inserção no mercado de trabalho. O PT, os partidos políticos, o país devem cada vez mais considerar e incorporar dimensões como educação, trabalho, esportes, participação política, saúde, violência ou cultura em oportunidades para a juventude. A Política Nacional de Juventude foi o resultado da reivindicação de variados movimentos juvenis, de organizações da sociedade civil e de iniciativas do Poder Legislativo e do Governo Federal. E essa política só poderá manter sua eficácia, só poderá manter sua atualidade na medida em que contar com mudanças alinhadas às necessidades e às propostas dos jovens. O segundo Congresso da Juventude do PT termina amanhã, no feriado de terça-feira. Tenho convicção de que, nesses dias de debate, sairemos mais fortalecidos e com novas propostas para políticas públicas destinadas à juventude. Quero, senhora presidente, para concluir, dizer que a sustentabilidade, seja em qualquer uma das dimensões em que ela possa ser discutida, ela só tem sentido se levar em conta a importância e a necessidade de haver pacto entre gerações. Nós somos uma geração vitoriosa. Nós estamos aqui no Parlamento e estamos contribuindo para a transformação que o Brasil está vivendo. Mas nós temos que nos preocupar com a formação da futura geração que vai estar nos sucedendo. E a gente precisa aprofundar esse pacto e, para isso, a gente precisa cada vez mais ter uma prática exemplar aqui dentro do Senado Federal, na Câmara Federal ou mesmo no Executivo, para que a gente sirva de fonte de inspiração para os jovens se interessarem cada vez mais pela política. Porque se os jovens honestos, os jovens estudiosos, os jovens esforçados, os jovens que buscam vencer com seu próprio esforço, se eles acharem que a política é o lugar das pessoas que não primam pela qualidade, não primam pela coerência, não primam pela ética, eles se distanciam da política. Então, se tem algo que eu gostaria de deixar muito patente, que eu considero da máxima importância, seja para o jovem do PT, seja para o jovem do PSDB, do PSB ou do PP ou de qualquer partido político, seja da oposição ou da situação, é que procurem se exemplificar naquilo que tem de melhor na política, porque a partir dos bons exemplos da política, a gente pode estar inspirando e dando força e dando incentivo para que mais e mais jovens se interessem pela política e possam, aí sim, trazer a sua contribuição para que o Brasil continue sendo transformado para melhor. E para isso nós precisamos dos melhores. E os jovens que são destaque nas universidades, nas escolas secundárias, nas escolas técnicas, precisam vir para a política, precisam participar da política, porque é aqui onde as grandes decisões acontecem e nós precisamos da participação dos melhores para que a gente possa cada vez mais ter melhores decisões para a sustentabilidade do Brasil e do planeta. Muito obrigado, senhora presidenta.